Então, muito boa tarde. Nós não temos gravação vídeo, mas temos gravação áudio. A gravação áudio é importante para efeitos depois de produção da ata, de modo que todas as intervenções da Garcia que fossem efetuadas com o micro gravado, para nos ouvirmos não seria necessário, mas para efeitos de gravação é importante. Portanto, tal como iniciei, desejando-lhe as boas tardes e uma boa vinda cá, agradecer-lhe a disponibilidade, dar-lhe só algumas notas prévias, como penso que devem ter conhecimento, até porque está disponível no site da Assembleia. Este grupo de trabalho enquadra-se na Comissão de Economia e Obras Públicas, tem duas missões, uma missão que corresponde a uma primeira fase, que é o fecho legislativo, ou quase fecho, porque depois terá apenas as decisões finais na Comissão, das quatro propostas de lei que estão pendentes. No vosso caso, iremos falar da 226 e da 227. A composição tem os grupos parlamentares do PSD, PS, CDS, PCP e Bloco de Esquerda. Nesta audiência em concreto, dois grupos parlamentares não estão presentes através dos seus deputados, por outros afazeres parlamentares. Como sabem, nós temos que nos desdobrar por várias comissões e os partidos com menor representação parlamentar é difícil, por vezes, assegurar essa representação. Temos aqui o Sr. Deputado do Partido Comunista, Bruno Dias, que é um dos casos que se desdobra e nos dá a honra de estar presente, mas reconhecemos as dificuldades de ter que estar, que está presente. Temos do Partido Socialista o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Eu, em representação, Adriano Rafael Moreira, em representação do PSD. Depois temos três senhores assessores, a senadora Mariana Gonçalves, assessora do Partido Socialista, Ricardo Ferraz, representante do assessor do CDS, portanto não temos cá o senhor deputado do CDS, devido a outros afazeres parlamentares, mas o senhor assessor terá boas notas e, como já disse, sem prejuízo de todo o registro em ata que está a acontecer neste momento. E o assessor do PSD, o Dr. Pedro Croft. A metodologia que temos adotado é que as entidades que vêm cá façam uma apresentação inicial. Sugerimos 10, 15 minutos para nos enquadrarem. De seguida é dada a palavra aos representantes dos grupos parlamentares para que, através dos seus deputados, façam algum pedido de esclarecimento ou teçam alguns comentários e depois uma intervenção final. Nós já temos os vossos pareceres escritos, portanto podem pressupor esse conhecimento e agora tudo o que possam acrescentar de forma verbal ou até alguns documentos que possam deixar presentes, nós agradecemos. Sempre que usarem da palavra, também agradecia que se identificassem, sendo que desde já posso, e também para efeitos de ata e para informação dos seus deputados e assessores, que temos cá o Sr. Bastonário Augusto Guedes, temos o Presidente do Conselho da Profissão, António Lousada, e o Vice-Presidente José Manuel Sousa, três ilustres engenheiros técnicos da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Posto isto, Sr. Bastonário, se fizesse favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores e meus caros colegas. Queria começar por agradecer a disponibilidade que o Grupo de Trabalho tem para nos ouvir e, portanto, nós pedimos para ser ouvidos concretamente para dar destaque duas ou três propostas que enviámos já a posteriori do primeiro parecer. Portanto, nós enviámos e nós temos acompanhado este processo desde há muito tempo, nas várias instâncias, com o Ministério da Economia, e, portanto, temos trabalhado de uma forma intensa neste processo e queríamos aqui dizer, desde logo, que genericamente nós estamos de acordo com as propostas que estão neste momento em discussão. Achamos que há três ou quatro questões que era preciso alterar. Aliás, esta legislação quer 226, quer 227, um vem na sequência da Lei 31 e da Portaria 1379, que nós já tínhamos trabalhado de uma forma intensa, e outro vem na sequência da Lei 12, chamada Lei dos Alvarás, que nós também, desde há muitos anos, temos trabalhado com os vários governos. Aliás, estas iniciativas, a 31 e a 1369, foram fechadas no governo anterior e, portanto, este governo seguiu a mesma linha de orientação e, portanto, achamos que é um aprofundar do processo e, portanto, corrigindo eventualmente algumas deficiências que havia. De todo modo, nós queríamos destacar na proposta de revisão da Lei 31 e da Portaria 1379, aquilo a que nós consideramos um lapso, que é na proposta que está em portanto, estamos a falar de 227, naquilo que está neste momento aqui no Parlamento, há duas questões que se prendem. Uma com o artigo 27, que não é proposta a sua revogação, mas não pode deixar de ser revogado o artigo 27 da Lei 31, porque o artigo 27 era o artigo que, na versão da Lei 31, previa que houvesse a necessidade de estabelecimento de protocolos entre as várias ordens para definir o âmbito das competências. Portanto, aqui, como a estrutura deste documento é completamente diferente, porque existem as grelhas matriciais onde estão as competências, portanto, na primeira versão que o Ministério da Economia nos tinha enviado, ele aparecia como revogado. Nesta proposta que entrou aqui, não aparece a sua proposta de revogação, mas consideramos que tem que ser revogado, porque torna todo o documento incoerente, digamos assim. Julgo mesmo que terá sido por lapso que isso terá acontecido. Depois, problema mais sério e mais complexo é o artigo 25, que é o artigo sobre o problema da arquitetura. Arquitetura, dos projetos de arquitetura. Nós, no nosso primeiro parecer e no nosso trabalho com o Ministério da Economia, não tínhamos avançado com nenhuma proposta para o problema da arquitetura. Nós achamos, desde há muito tempo, que a arquitetura é dos arquitetos e a engenharia é dos engenheiros. Infelizmente para nós, e infelizmente para o país, penso que nos últimos tempos foi reaberta esta controvérsia e então nós pensámos profundamente como é que nós podíamos dar o nosso contributo para resolver um problema que nós temos e que é sério. Este problema foi um problema que ficou mal resolvido na Lei 31, mas foi a solução possível. Aliás, só não houve o pleno de todos os partidos nesta lei por causa da questão da arquitetura e por causa dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, que nós achamos que também merecem viver. Com as duas novas propostas, uma da Ordem dos Arquitetos e uma da Ordem dos Engenheiros sobre esta matéria, em que, digamos, até o discurso das ordens baixou bastante de nível, porque uma acusa a outra de reserva mental sobre este problema, nós achámos que podíamos tentar aqui. Sim, sou deputado. Está no parecer da Ordem dos Arquitetos, que diz que a Ordem dos Engenheiros, quando da Lei 31, atuou sobre reserva mental. Nós, como não fomos parceiros na Lei 31, fomos afastados por um acordo entre a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros, estamos à vontade que não estávamos nem com reserva mental, nem sem reserva mental. Não estávamos. Ponto. Depois, na portaria 1361, isso fomos parte ativa, aliás, foi um processo violento, mas acabou por correr bem. O que nós propomos neste momento, e eu pedia atenção, porque assim, este é uma coisa. A nossa proposta, não sei se a têm disponível, é revogar os 6 pontos e criar um ponto novo. O que está em vigor é que, até 5 anos após a publicação da lei, todos os que faziam arquitetura podiam continuar, todos os que já tivessem tido um projeto aprovado podiam continuar a fazer durante 5 anos, que termina agora. E destes 5 anos para a frente, só podiam fazer aqueles que demonstrassem ter feito 180 CTS de um curso de arquitetura. A ideia parecia-nos boa, só que esquecemos que o país não é só Lisboa e, portanto, quem vive em sítios menos Lisboa e Porto, Porto também tem várias, estava-me a esquecer desse pormenor. Enfim, não tem nada contra o Porto, nem quanto cidade, nem... Aliás, o vice-presidente da Ordem e o presidente do Conselho são os dois do Porto, portanto, não há aqui. E, portanto, só que isso revela-se, ao fim destes 5 anos, uma ideia boa, mas que não teve um resultado prático simpático. O que é que nós pensámos e o que é que nós propomos? Nós propomos que, a partir destes 5 anos, não alterando o princípio que a arquitetura é dos arquitetos e a engenharia é dos engenheiros e engenheiros técnicos, que ao fim destes 5 anos só possa fazer arquitetura quem durante os últimos 5 anos o tenha feito também. O tenha feito e tenha processos aprovados. O que é que isto significa? Significa que há 5 anos, quando se encontrou esta solução, nós tínhamos, por exemplo, um universo de 30 mil não-arquitetos que podiam fazer arquitetura. Durante estes 5 anos, se calhar só 1000 ou 2000 engenheiros e engenheiros técnicos e ATAIs terão continuado a fazer arquitetura e aprovada. Portanto, passámos de uma banda larga para uma banda estreita e cada vez vai estreitando mais. E, portanto, estes que durante estes 5 anos provarem que tinham feito arquitetura podem continuar a fazer ad eterno. Salvaguarda o princípio de que a arquitetura para os arquitetos e salvaguarda aqueles que vivem há mais de têm que viver há mais de 10 anos da arquitetura enquanto atividade principal. E, portanto, é esta, digamos, a nossa proposta, que nós queríamos inovar para ver se nós conseguimos baixar a crispação que existe neste momento na sociedade onde nós movimentamos, a arquitetura e a engenharia, e podia ser um contributo muito importante para encontrar uma solução. Claro que a Ordem dos Arquitetos terá tendencialmente vontade de estar contra, mas isso... Mas nós podíamos encontrar aqui a solução intermédia para resolver este problema sem pôr em causa nunca o princípio da arquitetura, que é a arquitetura é dos arquitetos e a engenharia é dos engenheiros e engenheiros técnicos. Portanto, são estas duas questões principais. A outra questão que eu não queria deixar de levantar é assim, as duas propostas que estão aqui neste momento em discussão parecem-nos equilibradas naquilo que é as competências para os engenheiros, engenheiros técnicos e arquitetos. As propostas que têm chegado, nomeadamente as propostas da Ordem dos Arquitetos, que querem fazer toda a engenharia, não chega, nós já estamos no limite, na nossa opinião, no limite dos limites, na proposta, na lei em vigor, e em algum ganho que tiveram agora com as propostas do atual governo, que lhes dá mais engenharia. Nós achamos que é o limite dos limites. A proposta nova que está disponível no site, então é inaceitável. De nossa parte, aliás, penso que é público, nós temos feito produzido alguns comunicados sobre essa matéria, num tom, se calhar, menos doce, mas algumas coisas não se conseguem dizer de outra maneira, portanto, tem que ser dito de uma forma muito clara. E, portanto, é assim, se os nossos colegas arquitetos querem ser engenheiros, têm que fazer um curso de engenharia. Não basta dizer, como dizem aqui na proposta que mandaram para cá, que durante o curso têm umas luzes de engenharia. Mal fora que não tivessem umas luzes de engenharia, porque como é que se pode pensar um projeto de arquitetura se não se tiver umas luzes de engenharia? Só que isso não os habilita a conceber engenharia. E os arquitetos deviam concentrar-se em produzir melhor arquitetura, não destruirmos mais o país, porque quem fez as quarteiras, os maçamás e essas coisas todas não foram engenheiros e agentes técnicos. Quem são os diretores de planeamento e os diretores de urbanismo das câmaras não são engenheiros nem engenheiros técnicos. E por isso nós no último comunicado dissemos de uma forma clara que os nossos colegas arquitetos, em alguns casos, por dignidade, deviam recusar-se a assinar alguns projetos ou a executar algumas instruções de alguns presidentes de câmara com menos... E depois todos nós queixamos que temos as cidades como temos e temos os prédios que não conseguimos arrumar os carros dentro das garagens e temos essas coisas todas que nós sabemos. E, portanto, o que nós defendemos, de facto, é que melhor arquitetura, concentrando os arquitetos na arquitetura, melhor engenharia, concentrando os engenheiros e engenheiros técnicos na engenharia, sem nunca esquecer outras funções, como os arquitetos de arquitetura e engenharia, que ao seu nível também podem dar um contributo muito valioso e, portanto, eu, se os meus colegas não tiverem mais nenhum comentário a fazer, eu ficava-me por aqui. Só chamando à colação uma outra pequena matéria que não está em discussão diretamente nisto, mas que tem a ver com a não obrigatoriedade em Portugal de haver projeto de eletricidade para os edifícios abaixo dos 50 kVA's. O que significa que todos os prédios com 4 andares, 8 fogos, 10, não precisam de projeto de eletricidade. E isso é um risco enorme que nós estamos a correr, porque essa legislação, que é o decreto regulamentar 31, penso eu, foi feita numa época em que não havia engenheiros e engenheiros técnicos bastante. E, portanto, hoje perdura a não necessidade de projeto de eletricidade para a maior parte das construções que nós fazemos em Portugal. E isso parece-nos que é uma coisa demasiado grave para acontecer e que podia ser vertido, porque há alguma resistência de alguns setores, e que isso podia ser vertido na Lei 31, dizendo que, como para qualquer coisa tem que haver projeto, porque é que para a eletricidade não há projeto? Não é obrigatório, só acima dos 50 kVA's. E, portanto, é uma questão de confiança pública que nós achamos que devia ser resolvida. E como este é o grupo de trabalho do setor da construção, enfim, não sei onde é que isso podia encaixar. Então... porque esse é um problema sério. Aliás, nós temos um estudo feito sobre os incêndios urbanos que acontecem entre as 4 e as 6 da manhã e que só pode acontecer, que são normalmente qualificados como de origem desconhecida e que, na nossa opinião, e por algumas comparações que temos feito, só pode ter origem nas instalações elétricas. Porque às 4 e 5 da manhã um incêndio urbano num apartamento por causa desconhecida. O que é que acontece normalmente? São os aquecedores, são as máquinas todas que ficam a sobreaquecer as instalações elétricas e depois acontece a deflagração, que uma pessoa depois diz que é porque é de facto de causa desconhecida. Agora, que há uma causa, há. E portanto, na nossa opinião, dirão alguns, não há certeza que seja. Mas se houver projeto, seguramente que uma das variáveis nós excluímos e eliminamos. E, portanto, esse era um apelo. Não sei se da Lei 31 não podia ficar isso já contemplado. Né? Exatamente. E, portanto, se os meus colegas não quiserem acrescentar mais nada, para já nós ficávamos por aqui. Muito obrigado.
Então... passaríamos à fase da intervenção dos senhores deputados. Só dar um pequeno comentário ou nota ao Sr. Bolsonaro, que agora esta proposta que avançou prende-se com a proposta de lei 216, que está cá no Parlamento e que faz parte deste grupo de trabalho. Está em tempo ainda... Exatamente, portanto, é a proposta de lei 216... que estabelece os requisitos de acesso e exercício da atividade das entidades e profissionais responsáveis pelas instalações elétricas, conformando-os com a disciplina da Lei 9/2009, e relativamente à qual a Ordem já fez chegar parecer, mas ao Governo, numa fase prévia. Agora, portanto, está na fase da discussão e debate parlamentar, e cabe neste grupo de trabalho. se nos puder enviar um parecer sobre isso.
Sim, mas ao deputado.
Deputado, essa nós, o que falta aí é a outra que o Governo ainda não produziu, porque a Direção-Geral de Energia ainda não terminou. Aliás, elas têm que ser aprovadas as duas em simultâneo, porque aí é quem pode fazer os projetos. E nós temos uma divergência aí nessa, que é, nós achamos que os eletricistas não podem fazer até as 50 KVAs. Mas a questão é, depois a outra, que é o decreto regulamentar, que diz que não há projeto até aos 50 KVAs, portanto, essa proposta, a 216, só pode ser discutida em bloco, com uma lei 31, digamos, da eletricidade, que é o outro decreto regulamentar, que diz que tem que ter projeto. O que é que nós achamos que não tem que ter projeto? As construções precárias, tudo o resto tem que ter projeto. E, portanto, o que eu peço desculpa, é que o grupo devia, quer dizer, não tenho, e peço imensa desculpa estar a dizer isto devia, mas as duas têm que ser, se não estiver a outra amarrada a essa, isso não faz um conjunto, porque o senhor diz, quem pode fazer o projeto? Eletricistas, engenheiros e engenheiros técnicos. E depois, se o outro disser que não é preciso projeto...
Já foram ouvidos o governo nesse...
Não. Eu fiz-me ouvir, nós fizemos-nos ouvir junto da Secretaria de Estado do Ambiente, mas o gabinete disse-me que isso não estava ainda em discussão. O que nós temos é um draft da Direção-Geral de Energia e o Governo disse que não estava na altura de nos pronunciar sobre uma coisa que o Governo não tinha pedido opinião. E nós estamos mais ou menos calados, não é?
Mas, se me permite, de qualquer modo, penso que não perde no âmbito da 216 poder fazer chegar esses comentários e esses alertas, porque fica desde já registado.
Se não considerar um atrevimento, nós fazemos.
Enquadra, ao comentar, ao enviar-nos o vosso parecer sobre a 216, enquadra estas ações. E já os vários grupos parlamentares ficam alerta para essa questão. E, portanto, atempadamente, ou de uma forma mais ativa ou mais contestatária, os respectivos grupos parlamentares entrarão em interação com o Governo.
Isto é uma questão de confiança pública e de segurança de todos os cidadãos.
Muito bem.
Não é é evidente que nós também, ao defender que tem que haver projeto, obviamente também estamos a defender o nosso mercado, também não somos ingênuos, não é?
Passa a chegar...
Mas é a confiança pública que está em causa, não é?
Vamos aguardar então pelo parecer. Então, para passar a palavra, qual é que é primeiro o PS? Então, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, pelo Partido Socialista, vai usar a palavra.
Muito bem. Cumprimentá-los aqui para efeitos de gravação, já nos cumprimentámos, e saudar as vossas ideias e as propostas, aquilo que foi dito, e naturalmente que esta audição é isso mesmo, é mais para nós ouvirmos do que para, nesta fase inicial, estar a amassar com o que é que nós achamos, para já, sobre as propostas que estão em cima da mesa. Sendo que, de todo modo, há algo que eu queria saudar, que é esta vossa proposta, que eu acho interessante. Porque nós temos aqui dois ou três problemas e também, como dizia o Adriano, tudo aquilo que possam fazer-nos chegar sobre as várias propostas é bem-vindo, esteja em discussão, não esteja em discussão, porque muitas das matérias que estávamos agora a falar nesta parte final podem ser alvo de legislação específica, que depois se pode desdobrar das diferentes maneiras, mas está diretamente relacionada com isto, ou seja, porque o mandato que acabámos por ter em termos de grupo era especialidade destas propostas, mas ao mesmo tempo até do modo mais lato de uma avaliação de todo o setor da construção, partindo destas propostas, tudo aquilo que pode ser melhorado aqui, mas também possa ser melhorado noutros diplomas e até mais para além da matéria legislativa em termos de funcionamento puramente económica até do setor, que passou por graves problemas, graves crises, também da avaliação daquilo que foi o acordo celebrado, e do nosso ponto de vista bem, entre o Governo e as diferentes entidades do setor para procurar minimizar os efeitos da crise no setor da construção e avaliar como é que está a correr, o que é preciso fazer mais, ou seja, porque eventualmente nem sequer é desejável que se volte a uma tão grande dependência do setor da construção em termos económicos. Mas também não é desejável o contrário, que eram algumas teorias que era preciso terraplanar alguns setores, entre os quais o da construção civil, e depois darmos cabo da construção civil, da restauração, do pequeno comércio. Havia de nascer empresas da nova economia que iam florescer e, portanto, só crescíamos a partir daí. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e, portanto, este grupo de trabalho também tem o objetivo, e os vossos contributos são bastante valiosos nesse sentido, de ir mais além do que a mera análise das propostas. E, portanto, tudo aquilo que sejam as vossas opiniões, queria reiterar de modo muito enfático aquilo que o deputado Adriano Rafael Moreira estava a dizer. E é tudo bem-vindo, não só em termos específicos destas duas propostas, mas também tudo aquilo que pode estar aqui correlacionado e também tudo aquilo que é a vossa análise do estado da arte do setor da construção civil e o que é que todos em conjunto podemos fazer para o melhorar. Eu acho que nós temos aqui, do meu ponto de vista, para além de, cingindo só à matéria agora das propostas, para além dos aspectos mais vastos que eu próprio estava-vos a desafiar a interagir da parte mais económica e menos legislativa do setor da construção, nós temos aqui sempre três problemas. E eu acho interessante a vossa abordagem para permitir ajudar a resolvê-los. Ou seja, porque é o problema daqueles que foram exercendo a profissão e que nós, mais ou menos, o que temos sempre em cima da mesa é transição em transição. Ou seja, nós temos o problema, sabemos que há o problema, depois fazemos um regime, fazemos um período de transição, como identificaram e bem, o período de transição não resolveu nada e temos que o problema outra vez. E muitas das vezes aquilo que oscila é inventarmos um novo período de transição, que se calhar também não resolve grande coisa, ou dizer, não, desta vez é que vai acabar mesmo e acabam-se as transições. Esta vossa abordagem é interessante e pouco radical, digamos assim, entre as várias posicionamentos que se vão aqui colocar. E sobre isso eu gostava de procurar aprofundar um bocadinho. Ou seja, vocês têm dados concretos em termos de quem fez arquitetura ou não? Ou seja, era um bocadinho algum defeito meu, eventualmente até por não conhecer esses dados ainda, mas de todo o vasto leque de pessoas que são sempre apontadas como tendo feito os diferentes tipos de projetos e estarem, desde os desenhadores aos engenheiros técnicos e tudo, toda a gente aqui que fazia esta questão da arquitetura, depois a visão radical também acho que sim, da ordem dos arquitetos, se vocês têm esses dados em concreto agora, de que é que estamos a falar? E do ponto de vista da solução, como é que vocês viam que isto pudesse ser implementado? Ou seja, este conceito, quem tenha feito arquitetura dos últimos 5 anos, como é que isto se operacionalizava? Ou seja, como é que se fazia? Quem é que comprovava? Quem é que faria essa avaliação? Ou seja, porque depois eu acho interessante o vosso conceito, pode permitir aqui não voltar à estaca zero, mas também não fazer terraplanagem das pessoas que têm continuado a exercer a profissão, e também nós queremos contribuir aqui com este grupo de trabalho para tentar diminuir o desemprego e dinamizar o setor e não contribuir para aumentar o desemprego. E, portanto, aqui as minhas dúvidas. Marina, atendes-me aqui, se faz favor. Que é o nosso chefe de gabinete aqui do grupo parlamentar que me está a ligar, se não é uma coisa. E, portanto, no fundo, eu acho interessante a vossa solução como ponto de partida e com certeza que pensaram nela, também nos podem fazer um aporte aqui de algumas ideias em termos da operacionalização prática, como é que isto se pode fazer. Segundo ponto, quando nós estamos e que também é um problema, entre as várias propostas que, de facto, que vocês estavam a comentar, que temos em cima da mesa, e depois o que nos fazem chegar nesta história da arquitetura, dos engenheiros, do que é que cabe a cada um em termos de competências e de funcionamento, eu também li as vossas ideias, mas perceber um bocadinho melhor como é que vocês veem a questão das funções? Já percebi que na vossa ideia, muito clara, é que todo este conjunto de audições e trabalho na especialidade deve reforçar um pouco a ideia que é, ok, os arquitetos fazem arquitetura, tudo o que tem a ver com a arquitetura. Farão o projeto de arquitetura, os estudos prévios, no fundo, tudo aquilo que se pode desdobrar, isto varia de projeto para projeto, de obra para obra. Os engenheiros técnicos e engenheiros farão tudo aquilo que tem a ver com as diferentes áreas e especialidades. E já percebemos que há aqui a área da eletricidade que acham que deve ser reforçada, não sei se só essa ou se mais alguma. Mas depois, em termos daquelas zonas mais de sobreposição, ou seja, de gestão de obra, de gestão de projeto, de fiscalização, vocês admitem que todos possam fazer isto? Ou também que gostava de vos ouvir sobre a compartimentação um bocadinho disto, porque depois também é outra zona que é aqui muito conflituante, ou seja, depois nós também ouvimos arquitetos a dizer que também têm estruturas e que estão mais habilitados à gestão do projeto, depois à gestão de obra. E portanto, independentemente da minha opinião, também tenho alguma experiência de trabalhar com empreitadas de obras públicas, mas gostava de vos ouvir aqui um bocadinho sobre estas zonas cinzentas ao nível das competências. Esta parte dos projetos já disse, ou seja, a eletricidade, se há mais alguma área que acham que está aqui em falta, e depois também acho que vocês têm razão. E é bem apontado, e nós próprios já tínhamos falado aqui disto, ou seja, uma coisa tem que jogar com outra, e aquilo que eu gostava de saber é se tudo aquilo que é ao nível das competências, que veio anexo partindo do pressuposto que devem estar tipificadas e deixar cair essa ideia dos protocolos e disso tudo, se vocês, com a vossa experiência e com o olhar crítico, certamente já fizeram, quando olham para toda aquela descrição de competências, se acham que está tudo correto ou se há ainda ali melhorias a introduzir. E eventualmente até, se também não têm essa análise detalhada, também vos convido. Exato, também vos convidava a fazer essa análise e a nos fazerem chegar. E não me queria alongar mais. Que a ideia é mais ouvir-vos do que propriamente estar aqui a dizer.
Agora, Sr. Deputado do Partido Comunista, Bruno Dias, para uma intervenção e colocação.
Muito obrigado, Deputado Adriano Rafael Moreira. Cumprimentar o Sr. Bastonário e o Vice-Presidente e Presidente da Comissão de Profissão da Ordem dos Engenheiros Técnicos, agradecer a vinda e a vossa vinda a esta Assembleia e o contributo para a reflexão e os elementos que já nos trazem para contribuir para esta reflexão e para este debate. E ainda para mais, quer dizer, não se cingindo aqui à proposta de lei que altera a Lei 31, também há aqui este outro elemento que aparece, e aparece oportunamente, que tem a ver com a outra proposta de lei, tem a ver com as instalações elétricas e de energia, também o gás, as questões das qualificações profissionais e das exigências a esse nível. E há uma ou duas perguntas que eu gostava de fazer e alguma perspectiva também que gostava de partilhar convosco. Para ir direito ao assunto e pegando aqui na proposta de lei 227, que altera a lei 31, nós até agora temos apontado aqui nesta discussão, estamos a considerar uma perspectiva que eu penso que não será demasiado simplista, mas que procura contribuir para simplificar este problema. E que tem muito em comum com aquilo que o Sr. Bastonário dizia há pouco da tendência natural pela lei da vida para o estreitamento daquela banda das pessoas que exerciam uma função de uma determinada geração, não é? Ao abrigo das disposições que permitiam, desde o 73, 73, para este aspecto, e que esta legislação de 2009, com a nossa reserva, como citou há pouco, tinha esta indicação, os senhores têm 5 anos para sair daí. Basicamente foi aquilo que ficou em vigor. As pessoas que estavam naquelas circunstâncias tinham 5 anos para procurar outra profissão, para dedicarem-se a outra coisa qualquer. e nós manifestámos a nossa reserva em relação a essa solução, não acompanhamos essa solução, e também temos essa perspectiva de que estamos a falar de uma geração, estamos a falar de um conjunto de profissionais que exercem aquele trabalho, mas que é um problema que não existirá muito em breve. Quer dizer, não, se não são 5 anos, também não serão 30, nem serão 20. Não é? E, portanto, a nossa perspectiva em relação a esta questão concreta do artigo 25, que é uma transitória de 5 anos, que, como observou... Sim. Como bem observou, quer dizer, se a solução que está desenhada é esta, então aquele artigo não está ali a fazer nada, então tem que se revogar, só por lá, por isso é que ficou lá. Nós colocávamos isto ao contrário, que é aquela geração em final de carreira não seria a coisa mais curial estar a impor obrigatoriedades de, digamos, de mudança de profissão, de mudança de carreira. E essa tendência natural das coisas e da vida colocaria essa geração, até ao fim das suas carreiras profissionais, num patamar que não se coloca hoje, para as novas gerações, digamos assim, e para quem está desde então aí a exercer o seu trabalho. E, portanto, em vez de sermos nós a colocar um relógio para as pessoas, a dizer até quando é que têm que sair do trabalho que fazem, nós colocávamos aquela ressalva, aquela salvaguarda, digamos assim, das circunstâncias do 73-73 em vigor, porque não se aplicam e não se repercutem sobre os novos, digamos assim. Os novos têm um regime novo em relação ao qual não manifestámos nenhuma oposição e concordamos com o princípio genérico. A arquitetura deve ser uma atividade dos arquitetos, a engenharia deve ser uma atividade dos engenheiros e engenheiros técnicos. E agora a minha reflexão, ou aquilo que nós, enquanto Comissão e enquanto Assembleia, vamos ter de ponderar, refletir, discutir entre nós, são as linhas de fronteira e os pontos de contacto entre a arquitetura dos arquitetos e a engenharia dos engenheiros e dos engenheiros técnicos. Né? Até onde é que pode haver engenharia nos arquitetos e até onde é que pode haver arquitetura nos outros que não são arquitetos. Se nós fizermos uma coisa muito ortogonal, digamos assim, muito... Uma fronteira, como certos estados de alguns continentes, não é? Que é o paralelo para aí abaixo, que é o meridiano e o paralelo e que ele faz ali, pode não ser adequada à realidade. Portanto, vamos ter que apurar, medindo a realidade concreta para que a lei não cause estragos por aí além. Nós não queremos causar estragos. E é por isso que consideramos que esta proposta de lei é uma oportunidade para resolvermos problemas. Não queremos que seja uma coisa para criar problemas maiores, para criar problemas novos. Para pior já basta assim, como se costuma dizer. O facto de aparecer esta proposta de lei permite-nos olhar para as coisas que estão e eu diria que o problema que vem de trás é este, é o daquela geração do 73-73 e o que é que lhes vai acontecer. Mas problemas novos também é escusado e, portanto, queremos enquanto grupo parlamentar, enquanto partido, contribuir para esta discussão, procurando ao máximo o melhor bom senso possível para garantir que as soluções da tal linha de fronteira e dos pontos de contacto, como depois surge no vosso contributo, quer dizer, quais são as categorias, quais são na tabela anexa da proposta de lei, pois aí é que se joga o concreto da vida real, isto aí é que se joga depois o concreto da vida real. E, portanto, uma coisa é certa, seja da globalidade, seja da interseção, o conhecimento que os senhores têm, mais o conhecimento que os seus arquitetos e que as várias profissões, não sabem menos que nós de certeza absoluta. Nós temos a aprender com a vossa experiência e temos a reter da vossa experiência e da vossa reflexão e depois tirar conclusões do ponto de vista das opções daquela especialidade que todas as profissões devem ter, que é do bom senso. Pronto. Portanto, a solução sensata e equilibrada, olhando para a realidade, evitando distorções e evitando injustiças. Não é? Injustiças. E é por isso que, sendo à partida, se não houvesse nenhuma outra solução, a solução que nos trazem é uma solução que poderia perfeitamente ser, e pode ser equacionada, e nós não rejeitamos, que é aquela questão de olhar para os que nos últimos 5 anos fizeram projeto, tiveram projeto aprovado. Nós admitimos que, por razões várias da vida, pode haver situações em que será injusto para quem não tenha apresentado projeto. Olhe, não sei se há algum caso, poderia haver, não há, mas uma pessoa que estivesse na Assembleia ou que tenha estado a exercer funções de outra ordem e que não é por isso que se esqueceu de tudo o que sabia, o ritmo também ajuda e não perder a mão também ajuda. Mas se há uma geração que podia, essa geração deve continuar a poder. Os novos não podem. E não é por causa disto que passam a poder. Este é, com muita, de forma muito aberta, muito franca, partilhando aqui esta reflexão que fazemos. E em relação ao artigo 25, e depois em relação às categorias e à tabela, também com muita sinceridade partilhar esta preocupação nossa, quer dizer, vamos ter realmente que refletir a fundo sobre as soluções da interseção, sobre as categorias e sobre os trabalhos que para cada função se pode requerer. Sobre outra proposta de lei, eu gostava de fazer uma pergunta ou um pedido que tem a ver com este alerta que nos trouxe, que eu agradeço muito, porque de facto tem que se liga, porque esta questão de haver uma norma que permita a dispensa de projeto até 50 KVAs, independentemente da gente depois decidir quem é que pode ou não fazer projeto até 50 KVAs, então isso prejudica qualquer outra discussão, não é? E ainda bem que nos chamou a atenção para isso. Eu não sei se ou por algum lapso que já me tenha passado essa questão à frente e eu não esteja a lembrar-me. Eu te confesso que não me estou a lembrar de ter visto isto. Não me lembro de ter visto esta norma. Porque, de facto, a discussão até agora tinha a ver, de facto, com o problema dos requisitos de acesso e exercício de atividade em relação à instalação e aos técnicos responsáveis pelo projeto e exploração no sentido lato, não é? De manutenção, gestão das instalações elétricas e nesse sentido há uma preocupação que nós trazíamos antes dessa, que esta agora é uma preocupação nova que é mais profunda, mas a preocupação que nós trazíamos antes, que já tinha sido uma chamada de atenção que nós considerámos pertinente, é do problema daquilo que eu chamaria a desqualificação ou a desgraduação da exigência técnica. Isto é, de acordo com esta proposta de lei, há uma lógica e uma perspectiva de desvalorizar a função do técnico responsável quando se deixa de exigir que seja reservado aos engenheiros e aos engenheiros técnicos. Pronto. Nós consideramos que a tendência de um país, a tendência de uma economia, de uma sociedade, tem que ser para o aperfeiçoamento e para a especialização e para o desenvolvimento das capacidades e da preparação técnica. Quer dizer, o sentido da evolução tem que ser de mais exigência, de mais preparação, não é de desgraduar a exigência. E aquilo que ontem era exigido para, ou por outro, aquilo que ontem era reservado a um engenheiro técnico, hoje não pode ser menos reservado, mais precário, mais desgraduada essa exigência. E, portanto, trazíamos essa preocupação e vamos ter que colocar esta questão no momento em que trabalharmos essa proposta de lei. Embora aqui também exista um aspecto, por analogia mais ou menos semelhante ao da Lei 31 e do 73-33, que é de facto a questão dos técnicos, que não sendo engenheiros ou engenheiros técnicos, têm, numa determinada geração e ao abrigo da legislação anterior, a prerrogativa de poder fazer, não sei se é abaixo de 41 KVAs, que estava em vigor, a própria exploração, a gestão do sistema, podia haver aqui algum trabalho não tão especializado, mas que ainda assim abria a possibilidade, como alguém dizia, os técnicos das escolas, do tempo em que as escolas ensinavam estas coisas de outra maneira, com aquela formação. Temos uma geração mais recente, muito recente, temos uma geração mais antiga e houve ali um problema ao meio, digamos assim, em termos históricos, não é? É bom que haja escolas a trazer isso de novo, felizmente. Há uma velha escola que já podia, nos termos da lei, fazer algum trabalho, digamos assim, aquela geração. Esta proposta de lei fazia ao contrário, desgraduava no geral e depois colocava-se a questão: o que é que acontece aos mais antigos? E nós estamos a considerar, por analogia, também propor que, não senhor, continua a ser reservado aos engenheiros e aos engenheiros técnicos, em termos de projeto, em termos de exercício desta função, mas com aquela ressalva de uma determinada geração que deve ser aquela. E mais tarde, quando aquele grosso da coluna, do ponto de vista de uma etapa que não corresponde aos mesmos níveis, digamos assim, que agora estão a retomar em alguns casos, aí fazemos outra reflexão, quando for o devido tempo. Mas olhando para a realidade atual e olhando para a situação que existe hoje no concreto, parece-nos mais adequada esta solução de impedir ou de travar a desgraduação, digamos assim, e fazer uma solução mais equilibrada e mais prudente. Era dar nota também deste estado da arte em termos de reflexão da nossa parte e pedir-lhe ou perguntar-lhe, ou agora ou quando tiver a hipótese, quando tiver a possibilidade, de elaborar um pouco mais ou de especificar, partilhar connosco estas referências do diploma que permite a dispensa de projeto da rede até 50 KVAs, porque de facto é uma questão que depois quase que se torna inútil discutirmos o resto, porque a partir daí não há nada para aprovar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, antes de lhe dar a palavra para respostas e retomando nesta questão, a proposta de lei que temos cá, 216, portanto, aborda a questão dos 50 KVAs de potência a propósito das capacidades para a execução.
Exato.
Portanto, podem perfeitamente fazer entroncar aí todos os vossos comentários sobre tudo o que nos disse aqui.
Portanto.
E, portanto, e consta logo no preâmbulo, e estávamos aqui a ver o debate que ocorreu em plenário a propósito da 216, e na altura foi expressamente abordada esta questão pelo deputado do Partido Socialista, deputado António Cardoso, levantou essa questão, enquadrando-a na lógica da autorização. E acho que só teremos a ganhar aqui em termos de grupo de trabalho e em termos de Parlamento que nos façam chegar as vossas reservas, as vossas sugestões. Tem todo o enquadramento porque vem na sequência e em complemento do parecer que legitimamente nos pode enviar para a 216. Portanto, o que eu pedia era que no ofício, no vosso parecer para a 216, que enquadram depois a preocupação na legislação que venha a ser aprovada no que diz respeito à exigência do projeto. E, portanto, está aí feito, digamos, o link. Se fosse um envio a bolso não enquadrado, depois não teríamos alguma dificuldade até aos próprios serviços, digamos, de onde é que o penduravam, não é? Portanto, mas assim, o que fizeram chegar, referenciam como sendo para a PPL 216, nós já estamos alerta que nesse vosso parecer, além da proposta de lei 216, terá esta preocupação mais abrangente e, portanto, estaremos atentos a isso. Só como nota também chega da minha parte, uma vez que também me cabe, além de coordenar a reunião, ter o papel de representar o grupo parlamentar do PSD, dizer que efetivamente o diploma 73-73 tinha também o seu caráter provisório e esteve aqui 36 anos, pelas contas, 36 anos à espera de entrar, portanto demorou-se o tempo. Isto também tem muito a ver, como é óbvio, com a evolução das profissões, não é? Com a evolução do curso de arquitetura, com a profissão de arquiteto, agora recentemente com a vossa profissão e a vossa ordem. Portanto, há aqui toda uma dinâmica que faz parte da vida, não é? Portanto, por vezes o provisório é demasiado, é quase como os viadutos, não é? De vez em quando encontramos viadutos provisórios com 20, 30, 40 anos. E os diplomas também é a mesma coisa, portanto, também fazemos, o legislador também faz os diplomas provisórios, que é como alguns viadutos, ficam ali 30 anos à espera do definitivo. Portanto, vamos ver, a Comissão de Economia em boa hora e o Parlamento, de uma forma geral, acho que em boa hora se preocuparam com este setor. Houve a oportunidade de, através destas 4 propostas de lei que se juntaram, de criar este grupo de trabalho. Acho que temos uma responsabilidade muito grande, estamos no início, estamos, digamos, nesta primeira fase, mas, como também disse o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, não deixem de, e podem perfeitamente aproveitar estas notas que ainda nos vão enviar, de nos fazerem chegar as vossas preocupações setoriais, o mais abrangentes possíveis. Este foi o setor, talvez, o mais afetado pela crise. Primeiro, e aquele que mais emprego destruiu. O que é certo é que quando há uma crise grande, como aquela que fomos atravessando, e de certo modo estamos a atravessar, são tantos os problemas e as preocupações que nos dispersamos e por vezes não se atacam os grandes problemas, mas os mais urgentes. E, portanto, se calhar o setor da construção também padeceu por isso. Havia tanto problema para resolver que, se calhar, este, que era um dos grandes, mas não era o mais urgente. Mas acho que agora este grupo tem essa responsabilidade. Portanto, pedia-vos que, dentro também das responsabilidades que vocês têm enquanto representantes de uma classe, de uma profissão, nos pudessem fazer chegar e nós, dentro do nosso humilde papel de legislador e representante dos grupos parlamentares a que pertencemos, iremos tentar dar seguimento. Portanto, pedi a favor de usar a palavra.
Eu, se fosse identificado. Augusto Guedes, enfim, para custar. Há aqui uma primeira questão. Assim, nós, Ordem dos Engenheiros Técnicos, quando abordamos estas matérias, abordamos isto sempre com duas preocupações. Uma, a confiança pública. A segunda, que seja encontrada uma solução que acomode as posições de todos os intervenientes no processo. E nisto não há iluminados, quer dizer, porque não há nenhuma solução que seja perfeita, nenhuma. Nós temos participado... O perfeito para todos significa termos que ceder alguma coisa a todos. Se me disserem o que é que para nós, agentes técnicos, era perfeito, era... Como estava o CD3C3, que podíamos fazer arquitetura, sem limite. Isso para nós é que era perfeito. Agora, nós percebemos que isso não era possível num país moderno. E que era possível, e que era necessário, os arquitetos aprofundarem os seus conhecimentos e fazerem cada vez melhor arquitetura, porque há muita arquitetura que é má, e que não foi feita por engenheiros técnicos nem por engenheiros, embora também haja alguma má e péssima. Agora, estamos em condições de, numa sociedade em que tem muito mais técnicos, que tem muito mais gente formada, de aprofundarmos e melhorarmos o nosso exercício. Sendo certo que há aqui uma zona de transição que nós ainda não morremos todos. Aquela pergunta que me fazem há pouco, que é assim, eu sou dos engenheiros técnicos que podia hoje, até ao limite, ter continuado a fazer arquitetura. Porque antes de 31 eu fiz arquitetura, por esse facto eu podia ter continuado a fazer arquitetura. Eu, por razões várias, não faço arquitetura, não uso esse privilégio, e na nossa proposta jamais o poderei utilizar, porque neste último tempo morri, para este, morri neste sentido figurado, morri para a arquitetura. E, portanto, nós temos dados rigorosos sobre esta matéria. Porque nós temos um sistema de emissão de declarações para cada ato da nossa atividade e, portanto, nós sabemos exatamente quantas declarações e quantas pessoas do universo de todos os engenheiros técnicos civis que poderiam ter feito arquitetura, quantas é que fizeram, quantas é que deixaram de fazer e quantas declarações emitimos. Posso dar só aqui um pequeno exemplo, que arquitetura em 2012 ainda foram feitos 11.000 projetos, 11.094. Em 2013, 9.163. E em 2014, 3.452. Isto, atos praticados por engenheiros técnicos. Não consigo neste momento dizer quantos engenheiros técnicos, porque há de haver mais do que uma declaração por alguns engenheiros técnicos. Mas tenho, esses números nós já os levantámos, mas eu tenho a ideia que em 2012 estavam 2.000, havia 2.000 diferentes engenheiros técnicos que tinham feito arquitetura e que isto tem vindo a morrer.
Isso também reflete a crise.
Também reflete, é verdade, também reflete a crise, mas para... Também, Sr. Deputado, também, mas para o efeito da nossa proposta, e é com base neste estudo, porque nós fazemos uma proposta, acordámos de manhã iluminados, não é? Portanto, o que é que nós pensámos? Que as pessoas que, por razões várias, deixaram de fazer e que vão perdendo, não é? A proposta que nós propomos é uma proposta que resolve aqueles que ficaram ainda na arte. E aqueles que, por formação, por aquisição de novos conhecimentos, pela prática, que se mantêm nessa atividade e que têm as suas empresas, são cada vez mais residuais. E por isso é que nós achamos que a nossa proposta, eu não vou chamar brilhante, porque foi feita por nós, mas digamos, a quadratura do círculo, que resolvia um problema que é um problema que tem inquinado as relações entre todos. E, nós estávamos convencidos que não ia inquinar, mas pela proposta da Ordem dos Arquitetos e pela proposta da Ordem dos Engenheiros, já está tudo outra vez inquinado. E nós mesmo o que precisamos é de desinquinar e não inquinar. Não tem nenhuma... ninguém ganha. Não ganhamos nós e não ganha o consumidor. A pessoa que compra hoje uma casa, que paga uma fortuna, às vezes compra um mau produto, sem nenhuma necessidade. E nós somos corresponsáveis disso. Eu diria, nós e também o Parlamento, obviamente. Agora, é verdade daquilo que me perguntaram há pouco, se nós estamos disponíveis, só que poucas vezes temos recebido da parte do Parlamento essa sugestão para darmos contributos mesmo para além daquilo que está estritamente, e ficamos muito satisfeitos de poder dar os nossos contributos, e faloemos até muitos destes trabalhos nós produzimos isto como estudo permanente, porque nós não somos só os representantes dos técnicos que na defesa dos seus membros do ganharmos melhor ou ganharmos mais ou... não, nós temos e por isso nós temos uma diferença com as outras ordens, como é conhecido, né? Portanto, nós estamos excluídos do Conselho das Ordens Profissionais, né? Porque não alinhamos no mesmo diapasão. Nós achamos que uma ordem não tem que ser corporativa na defesa objetiva e única dos seus membros. Nós achamos o contrário. Nós achamos que a ordem deve defender os seus membros, mas deve ser também o garante da boa qualidade do exercício da profissão. E daí temos uma divergência que é pública, assumida, agudizar-se, se calhar, neste momento. Nós estamos excluídos da Conferência da Engenharia dos PALOP. Lutamos com os nossos colegas em Angola, que estão excluídos de assinar projetos em Angola, e porque a outra Ordem dos Engenheiros criou um monopólio que nos deixa no desemprego. Estamos neste momento a trabalhar com o Governo de Angola na criação de uma Associação de Engenheiros Técnicos em Angola, coisa que já fizemos em Cabo Verde, uma Ordem dos Engenheiros Técnicos em Cabo Verde e na Guiné, mas em Angola a situação é muito difícil. porque há atitudes antipatrióticas que não têm a ver, com defesas mesquinhas de interesses de classes. As ordens, algumas delas, têm uma atitude absolutamente, na nossa opinião, e daí não sermos, digamos, propriamente simpáticos em alguns comentários, mas é a constatação de um facto. E, portanto, eu voltava atrás e pedi desculpa desta deriva. Relativamente aos dados, nós podemos fornecer dados sobre a ordem dos engenheiros técnicos, sobre a arquitetura, como eu estava a dizer, nós temos isso. Aliás, eu não queria revelar numa primeira fase, porque os outros não vão revelar, né? Portanto, e vamos ser acusados de fazer muitos projetos de arquitetura, e portanto vai servir para nos darem mais pancada. Mas pronto, eles que se têm elementos que forneçam, mas nós sabemos que não têm, porque aquilo é tudo, passam as declarações e toca a andar. Quando tiverem um sistema obrigatório, que era outra coisa que eu acho que a lei devia obrigar, é assim, uma pessoa faz uma declaração e depois assina os projetos todos que lhe apetece, os dele, os dos amigos, os que faz e os que não faz. Nós temos um sistema que nos garante que cada declaração tem uma vinheta, né, como nos médicos, que ele imprime de madrugada em casa a partir do nosso site, e depois, para pensar aos projetos, põe uma vinheta numerada que nós sabemos a que aquilo rigorosamente corresponde, né? Aliás, nós estamos com a Agência de Modernização já num processo avançado de sermos a primeira ordem a transformar isto totalmente, informatizar todo o sistema e disponibilizar todo o sistema para todos os consumidores. Enfim, não há aqui segredos, o tempo de esconder acabou, quer dizer, não há. E temos que olhar para a frente, não olhar para trás, quer dizer, não é? Portanto, embora... às vezes ficamos um pouco cansados. Agora, há aqui as zonas de conflito nesta proposta. Há muitas. Nós estávamos há pouco a dizer que nós não aceitamos, podemos perder, nós não aceitamos que os arquitetos continuem a querer fazer e a fazer direção de obra, fiscalização de obra. Não pode. O arquiteto não tem formação para isto. O que não quer dizer que não haja uns arquitetos que saibam fazer isto. Mas isso é coisa diferente. E não é por haver uns arquitetos, três ou quatro, que sabem fazer isto, que todos podem fazer isto. Não é possível. E há aqui uma zona de confronto e de conflito que se vai agudizar, na minha opinião. Porque a proposta que eles mandaram, se já a proposta base que veio do governo nós achávamos já estava para além do limite do aceitável, a proposta que eles mandaram agora é da falta total e absoluta de bom senso, e que jamais nós aceitaremos. O governo, a Assembleia, podem decidir, nós em consciência não estamos capazes de aceitar, porque não é possível, porque fazem umas cadeiras de engenharia e querem ir até à classe 9 nas estruturas metálicas. Eu acho que isto quer dizer, eu não sei se é irresponsabilidade ou se é gozar com as pessoas. Dizer que um arquiteto pode ir até ao topo. E um engenheiro geotécnico? Então é tudo a mesma coisa. Aliás, uma interpretação que nós fizemos no comunicado que produzimos sobre porque é que não houve candidatos para a engenharia civil, é que se passou para a sociedade a percepção de que um arquiteto pode fazer tudo. E, portanto, um jovem... nós, no nosso tempo, lutávamos por uma vaga no técnico, no ISEL, no ISEP. Agora não dizem, eu vou para a arquitetura, porque posso fazer arquitetura, desenhos, bonecos, belas artes e também engenharia, direção de obra, fiscalização... acústica, térmica, como é que é possível? Só falta mesmo fazer eletricidade, porque na parte das estruturas, até nas metálicas querem fazer. Dizem que têm informação. Não, podem ter alguma informação. Formação é outra coisa. E, portanto, há aqui uma clivagem clara, há uma linha vermelha para a qual nós, assim, como está, ainda nós... enfim, podemos condescender. Mais do que isso, achamos que é completamente impossível. E nós queríamos, por causa disso, clarificar algumas coisas na nossa proposta, na proposta que está aqui e que eu, por exemplo, chamava a atenção. No artigo 6º da proposta que está em causa, que está do Governo, no número 3 nós dizemos que a equipa de projeto é constituída não é predominantemente por engenheiros e engenheiros técnicos, é por engenheiros e engenheiros técnicos. Porque predominantemente quer dizer que pode ser outra coisa, não é? Portanto, e era preciso arrumar. Nós temos, não sei se... nós temos pequenas... No artigo 10º, no mesmo sentido, nós dizemos os projetos das especialidades... Não, é os projetos de engenharia que são de engenheiros e engenheiros técnicos, ponto. Como os projetos de arquitetura são de arquitetos. Não pode haver aqui uma linguagem menos clara e ambígua que permita depois outras interpretações, não é? Com todo o respeito pelos juristas e pelos economistas, qualquer dia também estavam a reivindicar poder fazer um projeto de arquitetura, porque também têm jeito para fazer umas coisas. Quer dizer, isto não é de um jeitinho, não é? Portanto, eu sou muito habilidoso, está bem, mas falta uma formação técnica ou científica para fazer o resto, não é? Embora também perceba que há muitos engenheiros técnicos que acham que podem fazer direito e advocacia, mas isso é outra matéria, não é o nosso caso. E, portanto, diga? Pois. Bom, mas era bom que fizesse engenharia. Pois há uns pormenores no artigo 22º que não faz nenhum sentido e que isto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado quando está a dizer que isto é verdadeiramente uma questão económica, que é assim. Nós hoje, quando fazemos um projeto, temos que entregar uma declaração, que é a licença de construção, logo na fase do projeto. Isto não faz nenhum sentido. Porque da entrega do projeto até à licença de construção pode demorar uma vida inteira, pode nunca fazer-se, não é? Como sabe. E, portanto, não tem o que nós propomos aqui é, no artigo 22º, número 3, uma pequena nuance. Quer dizer, se é assim, isto é grave para a legislação? Não, não é. Mas depois, no dia-a-dia, os custos que isto traz... pode ser complicado para quem faz, para o dono da obra, para o... E estas pequenas coisas que nós também tomámos a liberdade de propor. E depois, enfim, concluímos com a revogação total e absoluta do artigo 27, que não faz nenhum sentido, e com a alteração do 25 neste sentido, para resolver o problema. Consequência, não é? Se me pergunta, como me perguntaram há um bocado, o que é que eu achava do global do documento, a matriz, as matrizes estão razoavelmente bem feitas. Quer dizer, nós também damos muitos contributos, há algumas coisas que se poderia melhorar, nós temos aí algumas sugestões, mas nós já enviámos, eu posso referir aqui, mas por exemplo, acho que as questões da segurança e da proteção civil são novas na sociedade portuguesa. Até agora eram asseguradas basicamente por engenheiros civis ou engenheiros mecânicos. Há formação superior neste momento nestas áreas e, portanto, acho que era bom referir essas questões. Mas as matrizes estão razoavelmente bem elaboradas e também quero dizer que estão equilibradas, na nossa opinião, entre as várias profissões, mesmo os não engenheiros e não arquitetos. Acho que foi encontrada aqui uma solução. Agora, com as propostas que temos visto de outras entidades, confesso que temos algum receio que isto seja destruído, porque este trabalho, pela nossa parte, pela parte dos engenheiros técnicos, nós colaborámos ativamente desde há uns 10 anos com os vários governos e com a Assembleia da República. Aliás, alguns dos deputados já nos conhecem de outras guerras, diria eu, e, portanto, nós temos dado sempre o nosso contributo, umas vezes mais elegantemente, outras menos elegantemente, mas, por exemplo, relativamente aos projetos do gás e da eletricidade que estão aí, nós achamos que também são projetos equilibrados, talvez ali com uma questão da desregulamentação. Nós, e não só a desregulamentação, mas a desgraduação, eu acho que não, nós achamos que não há lógica de baixar o nível de exigência dos técnicos responsáveis por estas matérias. Não há nem nenhuma razão económica, nem nenhuma razão de competitividade, nem muito menos de falta de técnicos. Não é que nós estejamos a defender que se devam inventar projetos para haver técnicos, quer dizer, porque isto é uma técnica também, de, é assim, vamos aqui inventar uma coisa nova para gerarmos emprego. Não, não é disso que nós estamos a falar. No caso da eletricidade, isso então é uma coisa que ninguém consegue explicar porque é que a Direção-Geral de Energia mantém esta reserva de não existência de projetos. E se podia falar um pouco baralhando as coisas todas, é evidente que houve uma época em que se criou a CERTIEL para resolver o problema da fiscalização. Mas eu pergunto, o que é que se pode fiscalizar se não há projeto? Quem me garante que o construtor, quem faz a instalação elétrica, sabe se um cabo, um fio condutor de 2,5 milímetros é bastante para um tempo em que nós compramos a máquina de lavar, o frigorífico, a torradeira, a máquina de fazer comida, como é que se chama? As bimbis. E carrega tudo naquela tomada, não é? E quem garante que aquilo tem mais que 1,5 de diâmetro do fio condutor? Aparentemente aquilo está bonito. E depois diz, ah não, pois há uma entidade que vai certificar. Primeiro é impossível certificar os milhares de projetos, como aliás o fracasso da CERTIEL demonstrou. Quem pode garantir é o técnico que tem que fazer o projeto e assina. E que diz que ali tem 2,5 ou tem 4 milímetros. Não há outra forma. Que é, em cascata, responsabilizarmos. É assim, se o operador, quem fez o projeto, quem fez a montagem da instalação, utilizou um condutor de 1,5 milímetros e não os 2,5 que estava no projeto, isso é o responsável do projeto que vai ter que responder. Hoje não há ninguém que responda por isso. Porque não há projeto, nem há responsável da execução da instalação. É o deserto. Há depois que o tadinho que a velhinha morreu porque tinha a braseira acesa, não é? Pois, claro, não é? Esse é o problema. E pedi desculpa desta pequena imagem. E quem é responsável disso? Nós todos, porque uns porque não produziram legislação, outros que somos nós que nunca alertámos de uma forma clara. Com medo de ficarmos mal vistos, com medo de sermos mal interpretados, com medo de pensar que nós queremos é arranjar artificialmente trabalho para os nossos colegas. Não pode. E essa é a nossa, hoje, predisposição, depois da abertura que os seus deputados manifestaram. E onde eu julgo que, de facto, vai ser difícil, é assim, nós não vamos reivindicar a arquitetura para os engenheiros técnicos, aliás, nós queremos é que os nossos cursos de engenharia sejam aprofundados e melhorados e que se possa pensar em cursos de engenharia que não pensem só na construção nova, mas muito mais na preservação do edificado e, portanto, as escolas têm que adaptar e produzir outras formações complementares. A fronteira que se vai estabelecer com a ordem dos arquitetos, não sei, os árbitros têm que ter que, de facto, os seus deputados, porque nós prevemos muita dificuldade e nós temos um processo no tribunal que a ordem dos arquitetos intentou contra a ordem dos engenheiros técnicos, porque põe em causa o nosso regulamento dos atos em que dizem que nós não podemos praticar alguns atos que eles consideram que são exclusivos dos arquitetos. Nós não consideramos isso, nós não consideramos, por exemplo, numa reabilitação, na alteração do... E esta é uma fronteira que tem que ficar clarificada, nós não consideramos que numa remodelação de um apartamento ou de uma casa, que nós, engenheiros técnicos, não possamos assumir responsabilidade dessa remodelação e do seu próprio projeto. Isto não tem que ter um projeto de arquitetura. E isso sim é artificialmente tentar arranjar trabalho. Para, era bom, então assim, eu vou fazer a remodelação do meu apartamento, tinha que contratar um arquiteto para fazer um boneco da parede que eu posso deitar abaixo ou não posso deitar abaixo, e isso é que era artificialmente. Nós publicámos um regulamento, que são as chamadas do 555, as intervenções de pouca relevância urbanística e, portanto, os arquitetos colocaram-nos um processo em tribunal e o processo vai decorrer e isto tem que ficar clarificado e arrumado e, portanto, nós prevemos que, de facto, as coisas sejam difíceis e, por isso, eu estava a apelar aos seus deputados que, aparentemente, algumas dessas coisas que nós propomos são insignificantes, mas são muito importantes e nós temos essa prova porque andamos há 2 anos a responder ao tribunal por causa de um processo que a Ordem dos Arquitetos nos colocou por causa do nosso regulamento do exercício e dos atos. Quer dizer, portanto, e manifesto total disponibilidade para aquilo que a Comissão considerar útil da nossa parte. Não sei se os meus colegas querem...
Temos capacidade para controlar o tempo. Está na lousada. Só esclarecer, Sr. Deputado, que durante estes 5 anos, depois da portaria 369, conseguimos ter dados e controlar a certificação dos engenheiros técnicos que poderiam ou não praticar os atos de engenharia. Naturalmente, que com o sistema que temos instalado, se houver uma solução semelhante à que a Ordem acaba de propor, teremos toda essa possibilidade de certificar os técnicos certos. Os técnicos estão qualificados em função da legislação. Por isso, esse problema, não, em termos da ordem, a GESEC não se põe, porque tratámos dessa questão durante estes 5 anos.
Boa tarde a todos. José Manuel Sousa. Cumprimentá-los formalmente e deixar aqui uma pequena adenda àquilo que já foi dito. Este problema da regulamentação da capacidade para o exercício da profissão prende-se com aquilo que recentemente tem sido muito falado, que é o Concurso Nacional de Acesso. Há alguns paradigmas difíceis ou impossíveis de explicar. O problema da construção está muito espelhado no que foi o ingresso para a engenharia civil este ano, um decréscimo de 90 e qualquer coisa por cento de entradas no ensino superior nos últimos 3 anos, não vou buscar mais atrás, 2011 cerca de 1.680 ingressos, 2014 cerca de 158 ingressos e, portanto, temos aqui espelhado enquanto que os cursos de arquitetura preencheram. Para o que as escolas, e aqui chamando também um pouco à Alissa uma minha função docente, para que as escolas consigam perfeitamente definir as suas estruturas curriculares e que consigam enquadrar as suas formações nas necessidades do país, é preciso que também haja um suporte consistente e coerente do que é o exercício das respectivas profissões. E, portanto, ainda também que mais não fosse por tudo aquilo que se aqui falou, mas também por este sinal, por esta indicação, por esta definição de estratégia para o mercado, daquilo que cada uma das profissões em cada um dos seus níveis poderá efetivamente executar e assim podermos balizar o que são as necessidades dos profissionais para as diferentes funções no país, é muito importante que estas matérias que estamos a tratar sejam devidamente definidas. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos contributos que nos deram, pelos contributos que nos vão enviar e os seus deputados, os seus assessores, os seus funcionários, um bom fim de semana e muito obrigado a todos.